Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
Olá, do estúdio da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é segunda-feira, meus amigos, dia 6 de fevereiro. Esse é o melhor e maior fechamento de mercado do Brasil. Então já deixe seu joinha, se inscreva no canal e clique no sininho para receber as notificações. Super obrigada pela sua companhia. Quem também agradece a sua companhia é ele, Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo bem, Motinha?
Boa tarde, Denise. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, todo mundo da produção. E boa tarde a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Bom, Denise, mais um dia. Acho que, na verdade, o dia de hoje começou na sexta-feira de manhã, quando saiu aquele número de emprego surreal. Quem diria? 3,4 é a taxa de desemprego nos Estados Unidos, a menor taxa desde 1969. Veio 517 mil vagas criadas, era esperado 190, veio um número que mudou completamente o mercado, tanto na sexta, e esse número ainda está reverberando, fazendo que as taxas de juros nos principais países do mundo subam forte e também trazendo o dólar ficar bastante forte. Esses são aquela coisa, né, Denise? DXY, dólar forte globalmente, os ativos de risco sofrem, tá? Então, o dia de hoje é uma continuidade do movimento de sexta-feira.
Maravilha, Motinha. Daqui a pouquinho você dá mais detalhes. Deste lado, Bruno Rosolini, apresentador do Tudo Sobre Ações e podcast Genial Analisa. Tudo bem?
Tudo certo, Denise. Fala, Motinha. Pessoal ali. Como o Mota falou, de fato, né, a gente ainda está meio digerindo um pouco o mercado como um todo, os dados de sexta. A gente, no fechamento aqui, trouxe bastante sobre como que, enfim, já foi a repercussão naquele momento, mas hoje continua, né, essa repercussão negativa para os ativos de risco. Especialmente aqui falando agora de Bolsa Brasileira, a gente tem um dia bastante negativo para empresas ligadas a proteínas, né, os famosos frigoríficos. Eu vou explicar para vocês exatamente o que está acontecendo, o que está por trás disso. E temos, por outro lado, um dia, de certa forma, positivo para quem tem Ultrapar e Vibra Energia. Também trago para vocês um pouquinho da explicação. Fora isso, continua o desenrolar da Oi, né, agora na possível nova recuperação judicial, enfim, esse balalau todo aí que está acontecendo. Quero explicar, quero trazer uma notícia e também continuar falando um pouquinho de Americanas para vocês. Mas é aquilo que eu disse, né? Se você não tem Americanas, fique fora desse problema. Tem várias outras ações aqui na Bolsa que hoje estão descontadas que valem mais a pena. Mas te devolvo, Denise.
Na Americanas, você vai falar da Carta do Verde?
Também, mas eu quero trazer... também. Não quero dar mais spoiler. Mas também é uma das coisas que eu ia falar.
Não, daqui a pouquinho, Bruno vai falar como o Fundo Verde está feliz com Americanas. Aqui na parte técnica, temos Guimas de Cabelo Novo, temos Lucas e temos ele, The Wilson Milk. Tudo bem, gente?
Tudo bem!
Nossa, galera, né? Tá almoçada. Isso que é bom e importante. Vamos lá, Motinha.
Eu acho que vale a pena de contextualizar alguns pontos, tá? A narrativa que o ano 2023 abriu era baseada em recuperação rápida da China, com reabertura, coisa que vem decepcionando em alguns setores, principalmente imobiliário. Era baseado em que os bancos centrais estavam perto do fim do ciclo de aperto monetário, baseado em commodities, e o mercado se alavancou para os ativos de risco. Tá? Eu vou até pedir para o...
Guimas.
Obrigado, Guimas. Aqui é aquele dado que o Morgan Stanley solta toda semana. Tudo bem que abaixou de 2,79 para 2,40, mas qualquer dado acima de 2 significa que os investidores estão tomando extremo risco, ou seja, se alavancando, opção, conta margem. Então, o primeiro que eu quero contextualizar, o início de 2023, as pessoas foram para o risco como há muito tempo a gente não vê. De novo, 2,79 da semana passada é o nível mais alto. 2,40, que reduziu um pouco, é ainda nível muito alto. Aí você vai para outro medidor, que é o medidor de ganância, também, e de medo, também em patamar extremamente alto. Então, essa é uma informação importante. Tá? É um mercado com muito risco, apostando que a fase final de aperto monetário dos principais bancos centrais do mundo estavam perto do fim. Tá? Moedas emergentes foram as que mais voaram. Os mercados emergentes captaram muito dinheiro. Olha, por exemplo, olha o fluxo que a gente teve para mercados emergentes do indicador do Bank of America. Essa linha azul clara é o fluxo da semana passada. É impressionante o fluxo da semana passada para países emergentes. A linha azul escura, que também está impressionando bem. Olha, isso aqui é maior que ali 2021, que só se falava de commodities. A linha azul é a média móvel de 4 semanas. Então, o que eu quero passar para vocês? Mundo com risco e risco em bolsas globais e moedas e países emergentes. Tá? Bom, o que aconteceu? Sexta-feira veio aquele número super forte do número de emprego. Olha o que aconteceu, por exemplo, com o DXY, que é o motorista, que é quando as pessoas compram o dólar globalmente, tem gente que compra só para se proteger. Eu vou zerar meus ativos de risco e vou para o dólar. Bom, olha o que aconteceu, o dólar só hoje subiu 0,68. Eu vou botar em 3 dias para vocês terem uma noção da violência da resposta que o mercado deu ao número de emprego de sexta-feira. 103,61 agora, tá? Antes do payroll, isso aqui era abaixo de 101,5, chegou a tradear na mínima do dia a 100,80. Estamos falando de 101, vai, de 101 para 103,60. Em 3 dias, o dólar globalmente caiu, subiu 2,37. E por que subiu tanto? Olha o que aconteceu com a taxa de juros americana de 10 anos. Quem diria, voltou para 3,64. Antes do número de emprego, era 3,38. Só para vocês terem noção da magnitude, da violência, olha para quanto foi a expectativa de final de Fed Funds, final de ciclo, e quanto que vai ser o corte até o final do ano. O mercado foi para 5,14, 5,15. Tá? Ou seja, o mercado já precifica que o Fed Funds vai chegar no lugar que o Jay Powell falou na quarta-feira passada, que são 2,25. Tá? Essa é a precificação do mercado e voltou ali para 5,525. Tá? Só para vocês terem noção, essa mesma... Ai, que droga. Meu Deus, quanta coisa... Perder aqui, errar as abas. A chance, o mercado embutia uma probabilidade de 4% na quinta-feira, antes do Fed sair o número de mercado de emprego, 4% do Fed Funds ir para 5,25, 5,5. Hoje, já está precificando 30% de probabilidade do Fed Funds ir para 5,25, 5,5. Bom, com esse dólar forte globalmente, um dos pilares da tese do mercado querer risco pode estar sendo, no mínimo, sobre observação, super importante. Amanhã, 2h40, horário do Brasil, vamos ter o discurso do Jay Powell, tá? Esse discurso ganhou uma importância enorme. A gente vai ter uns 6 membros do Fed falando essa semana. Então, como é que eles vão relativizar o dado de emprego de semana passada ou vão aproveitar e falar, senhores, eu avisei. Vocês ficam insistindo em corte? Eu avisei. Bom, o que é fato? Hoje, simplesmente, a gente teve, pelo segundo dia consecutivo, tá? Sexta e hoje, a gente teve a segunda maior queda, não, a maior queda das moedas emergentes desde março de 2020. Tá? A queda das moedas emergentes, nesses 2 últimos dias, sexta e sábado, e segunda hoje, foi a maior queda desde março de 2020. Tá? Ou seja, as pessoas resolveram zerar posições construtivas em moedas de países ligados a commodities. Botaram no bolso peso mexicano, peso chileno, peso colombiano, moeda Hungria. Foi um terror o dia de hoje para as moedas emergentes. Não é à toa que teve o pior dupla de dias desde março de 2020. Olha a magnitude do auge da Covid-19. A volatilidade das bolsas de mercados emergentes também explodiu, saiu de 12 e foi para 18. O que significa isso? As pessoas diminuindo apostas em mercados emergentes, diminuindo aposta em ativos de risco e procurando proteção. Bom, o mundo de bolsa, Brasil virou positivo no final, Petrobras teve uma grande contribuição, mas é melhor o Bruno falar. Bolsa Americanas, eu continuo achando muito resiliente, tá? A tese agora da Bolsa Americana é aquilo, o mercado vive de narrativa, ele escolhe uma e se abraça. Tá? O mercado, na quarta-feira, teve parte do discurso do Jay Powell que ele falou duro e ele fraquejou e o mercado só olhou o que ele fraquejou. Bolsa Americanas, agora a narrativa que a recessão, a probabilidade de vir recessão caiu muito. Se não vai vir recessão, o lucro das empresas não vão cair, o S&P não é ruim. Discordo 100% dessa tese, tá, senhores? Mas o S&P, na minha opinião, não caiu quase nada, caiu 0,58, continua a 4.122, com múltiplo de um ano para frente a 18,55. É nunca na história das bolsas americanas, nunca na história do S&P, deixa eu me melhorar a frase, o lucro esperado de um ano nunca teve nesse nível de 18,55, quando o seu maior competidor, que é a taxa de juros americana de 10 anos ligada à inflação, está nesse nível de 1,40, tá? É, 1,40 está as taxas de juros americanas de 10 anos. Papel IPCA dos Estados Unidos está 1,40. Você consegue ganhar a inflação americana mais 1,40. Nunca teve na história um S&P com 18 vezes lucros, um ano para frente, com o principal custo de oportunidade do mundo, que é a inflação americana mais juros, nesse patamar de preço. Tá. Bolsas europeias também acabaram sentindo bem. Tá. Bolsas europeias, o Eurostox saiu 1,50, se não falha a memória, 1,23, Londres 0,82. Vamos lembrar que na sexta-feira Londres fechou na máxima histórica. Tá. Isso que eu quero passar, aquele mundo de pessoas que estava alavancado, aquele mundo de pessoas que querem risco, olha o que o mundo ainda performa. Bolsa subindo 13,40, o Nasdaq subindo 13,60, bolsas europeias subindo acima de 10. Então, ou seja, o que aconteceu sexta-feira, no mínimo, ligou um sinal de alerta que eu acho que pode dar uma freada nesses otimismo para esses ativos de risco, já que já performaram muito. O primeiro membro do Fed a falar essa semana foi o Bolsa, que falou há pouco tempo atrás. O que ele falou? Que depois do número de emprego sexta-feira, o pico dos juros americanos pode ser maior que os 5, 5,25, que é que está naquele gráfico de pontos. Tá? O primeiro membro do Fed que veio, aproveitou, ele é duro, tá? O bolso que é duro, mas ele aproveitou que o mercado de trabalho veio forte para reforçar uma tese mais dura, dizendo que o Fed Funds final do ciclo pode ser maior do que o Fed imaginava. Bom, Brasil nessa história inteira. Bom, Brasil é um case importante, é um case engraçado, é um case emocionante. Tá? Os ativos brasileiros na sexta-feira sofreram bem mais do que os ativos internacionais, porque a gente teve um aumento de uma temperatura, de uma discussão que se tornou uma discussão pública entre Banco Central, presidente do país, ala política do governo petista, e criou-se esse clima. Tá? Levantou-se um monte de discussão. E vou ser sincero, tá? Hoje eu troquei bastante conversas no Twitter sobre esse tema e tem opinião para tudo que é lado, tem opinião embasada. Mas o fato ele adiantou uma discussão que não era necessária e afetou bastante os ativos de risco brasileiros, principalmente a curva de juros. Tá? Olha, por exemplo, olha o que está acontecendo com a curva de juros no Brasil. O Brasil é azulzinho, tudo a 13%. Olha a subida que deu. Enquanto o resto dos emergentes todo, o segundo emergente que tem maior taxa de juros é esse cinzinho aqui, Colômbia. O África do Sul é esse aqui, 8%. O México, esse verdinho aqui, 8,5%. Ou seja, o mundo emergente com juros ali entre 8, 8,5%, 8, 9%. Se for para a Indonésia, 6%. E o Brasil com 13%, 12%. Realmente, o Brasil destoou completamente. E um dos motivos de destoar foi isso aqui. Por exemplo, hoje no Focus, saiu a nova deterioração das expectativas de inflação. E, matematicamente, já mexeu na cauda. Para 2024, a projeção, ou seja, a mediana, já começou a se descolar para a direita. Tá? Então, realmente, a gente está colhendo um pouco esse aumento de temperatura nessa discussão tão importante. E amanhã a gente vai ter a ata. Geralmente a ata é um documento importante, sempre foi importante, mas ganhou um peso extra especial para ver se tem algum outro recado ou o que vai estar escrito na ata que possa irritar mais ainda o governo atual. Tá? O fato se tornou público, o calor está aumentando. Hoje o Lula, de novo no evento do BNDES, criticou o Banco Central, criticou, só que tem um detalhe. Os investidores locais, eu não conheço ninguém que esteja otimista com o Brasil. Eu conheço pessoas que, por causa do preço, estão alocando risco no Brasil. Mas falar que o país vai melhorar, que vai vir reforma, o grande sonho hoje de muitos investidores é o Brasil não retroagir, tá? Não reverem reformas. Por que eu estou falando isso? A performance dos ativos brasileiros hoje foi bem. Tá? Perante o que aconteceu, olha o real. O real chegou a trabalhar a 5,22. Isso é um spot, tá, senhores? Chegou a trabalhar a 5,22 e está fechando na mínima, praticamente no 0 a 0, a 5,15, abaixo da sua média móvel de 200 dias. Tá? A média móvel de 200 dias é 5,17, quase. Não, 5,18. Tá? Então, realzinho hoje, e por ter apanhado muito na sexta, os ativos brasileiros têm apanhado muito na sexta, porque pegou o evento mercado de trabalho americano, mais ruídos de comunicação do governo atual. Acho que a conta grande veio na sexta-feira e o local está tão pessimista e o estrangeiro continua botando dinheiro no Brasil. Destaque Petrobras hoje. O volume está muito baixo, tá? O volume do Bovespa está muito baixo. Eu acho que teve mais um dia de entrada de estrangeiro hoje, tá? Acumulando no ano 13 bi, já entrou 13 bi 400 entrada no ano. No pregão de quinta-feira entrou 466 milhões. Esse cara é fundamental, por isso que eu tenho essa preocupação aqui, tá? Com o fluxo de emergente, será que vai diminuir ou o Brasil continua recebendo? Muita atenção, porque enquanto o estrangeiro trouxe 13,5 bi para o Brasil só esse ano, os fundos locais já sacaram 9,1 bi, tá? 9,1 bi, os fundos locais, long only, sacaram de ações. E também quem está com saque muito expressivo são os próprios multimercados. Já foram sacados 17,6 bi. Então, eu estou falando muito, mas eu quero concluir. Mundo abriu lotado de risco, alavancado. Sexta-feira veio um dado que pode fazer o mercado querer se desalavancar. E com muita gordura, tá? Com o bolso subindo 11%. Brasil, não surfou a alegria que o mundo surfou, deu uma piorada boa por causa dos nossos ruídos que nós mesmos criamos, e o mercado, acho que o mercado está muito pessimista, e eu gostei bastante, mas gostei mesmo, da performance dos ativos de brasileiros hoje, tá? Acho que talvez que o negativismo talvez esteja um pouco cansado. Isso significa que pode vir otimismo? Não, mas significa que qualquer amenizada no discurso, os ativos brasileiros podem performar bem. Denise, queria te devolver.
Joia, obrigada, Mota. Gente, a Alexandra mandou uma pergunta aqui sobre o mercado internacional, empresas e tal. Alexandra, te convido a assistir amanhã o fechamento, que aí eu repasso essa pergunta para o Daniel Souza, que é o nosso head de internacional. Beleza? Enquanto isso, eu vou pedir para o Deilson Leite colocar aí... O Deilson não, o Guimas coloca a etiquetinha de novo para você já deixar o seu joinha. E Deilson, coloca, por favor, já que o Mota citou aqui o Copom, o link para... eu sei que já foi foi quarta-feira passada, para muita gente pode ser notícia velha, mas quem quiser a análise aprofundada da decisão de quarta-feira, assistiu o programa que a gente fez no dia, eu, Roberto Motinha e o José Márcio Camargo, tá? Se tiver afim, se você não assistiu, se você perdeu, tá? E Dê, vai colocando também os links dos programas do Bruno do fim de semana, que depois eu vou pedir para ele dar aquela geral. Então... Bora dar lá. Geral nos programas dele. Agora ele vai dar uma geral no mercado hoje. Vamos lá.
Bora lá. Eu separei várias coisas aqui para falar hoje. E aí só, enfim, dando primeiro um overview das bolsas. O Motinha falou bastante, então eu vou só passar bem por cima aqui, se o Guimas puder compartilhar. Então aqui vocês podem ver o fechamento lá fora. O Motinha já falou bastante, não quero nem entrar nesse tema. E o Ibov aqui, realmente, basicamente ali no 0 a 0. A gente teve uma volatilidade até que interessante hoje, então em alguns momentos, especialmente depois, ali no momento da fala do Lula, de novo, contrariando um pouco a questão da independência do Banco Central, contrariando um pouco também esse patamar de juros no Brasil que está alto, fez com que a Bolsa começasse a cair e, mais que isso, né, juros futuros até começasse, de certa forma, a subir. Eu acho que, antes da gente continuar aqui, é sempre bom a gente deixar isso claro para as pessoas que estão acompanhando do porquê que é ruim para quem investe em risco ter uma taxa de juros muito alta. Porque pensa no seu custo de oportunidade de você simplesmente deixar o seu dinheiro parado num CDI que vai render, pô, vamos colocar 14% ao ano e que, pô, vai te dar livre de risco, basicamente, tá? Então, por que alguém pegaria aquele capital e investiria numa bolsa de valores ou investiria numa empresa específica correndo risco? Muitas pessoas optam por ficar com dinheiro parado e a economia não aquece. Basicamente, o empreendedor deixa de empreender, o empreendedor deixa de querer crescer e as pessoas que já têm dinheiro continuam tendo cada vez mais dinheiro, porque você está remunerando um grande capital parado, sem risco nenhum, e aqueles que realmente querem crescer, que dependem de uma economia crescente para, pô, gerar emprego, para gerar renda, para melhorar condições de vida, acabam ficando piores. Isso reflete, obviamente, nas bolsas, né, nas cotações das ações. Então é uma pena, enfim, eu não quero entrar muito nesse detalhe político, o Motinha já falou bastante, mas eu espero que o Lula saia da campanha e entenda que o que ele está falando, na verdade, vai contra o que ele quer, que na verdade são os juros mais baixos, tá? Então a gente tem que ter um pouco dessa noção. Bom, não quero entrar nesse detalhe, depois vou começar uma polêmica aqui. Mas enfim, aqui temos o Ibov hoje, como eu falei para vocês, muita volatilidade até no intraday, a gente teve momentos ruins, momentos bons para a Bolsa, basicamente fechando 0 a 0, mas quero trazer para vocês os destaques de algumas empresas. Primeiro passando aqui pelo overview geral, depois eu entro nas notícias de cada uma. Então, do lado perdedor, né, das empresas que caíram bastante, a gente vê os dois grandes frigoríficos aqui caindo a patamares elevados. Isso aqui tem motivo, tá? Não é à toa, não é simplesmente uma questão do dia, não é simplesmente uma questão normal de oscilação dos ativos. Isso aqui tem motivo, não é à toa que isso está caindo, não só de hoje, tá? Faz bastante tempo aí que os frigoríficos estão pecando. Aqui na Genial, inclusive, o nosso analista que assumiu o lugar do Adriano, que agora está no nosso outro time aqui dentro da casa, deve fazer uma atualização das suas recomendações. Então, o que eu tenho de recomendação para botar para você aqui é, se você está pensando em se posicionar em frigoríficos agora, nesse momento, eu diria para você esperar os novos relatórios que vão saindo aqui do nosso analista, até com os novos preços-alvos, dado que a gente tem uma perspectiva de resultado agora pior para essas empresas, já explico para vocês. Do lado positivo, tá? O Motinha destacou Petrobras, mas quero destacar também um pouco de Ultrapar e Vibra, porque a gente teve um relatório muito interessante do Itaú BBA, não só retomando a cobertura nessas empresas, como também dando um preço-alvo com upside bastante interessante na casa dos 80%. Isso também dado, obviamente, as vantagens competitivas dessas duas empresas, que eles enxergam, mas mais do que isso, uma perspectiva também de mercado que pode trazer resultado para essas empresas que, segundo aqueles analistas lá do Itaú BBA, não está no preço hoje. De novo, sempre quando uma grande casa de investimento, quando um grande banco de investimento muda uma recomendação ou faz um relatório novo destacando pontos, isso pode trazer não só uma pressão vendedora, no caso, por exemplo, de BRF e Marfrig, como no caso de Vibra e Ultrapar, uma pressão compradora. Tá? Então, não estou dizendo para você simplesmente seguir às cegas o que os analistas estão falando. Não, eu até nem acredito muito nisso. Eu acho que o analista tem que ser um ponto de apoio seu na sua própria decisão. Mas entender como eles mexem com o mercado, porque isso de fato acontece, talvez seja bom, porque você acaba, às vezes, aproveitando bons momentos para comprar ou bons momentos para vender, dependendo, obviamente, da recomendação. Certo? Bom, aí a gente tem o destaque também ali para Cielo, subindo um pouquinho. Pedro, como o Botinha falou, mas nada de notícia específico. Quero também, no finalzinho, comentar um pouquinho para vocês sobre Oi, tá? E também sobre Americanas. Mas vamos por ordem aqui para não me perder. Então, basicamente, o que aconteceu hoje com os frigoríficos, que saiu de novo mais um relatório, agora de uma outra casa, né, que no caso é o Santander. O que basicamente eles estão falando? Tá? É uma questão de resultado, perspectiva de resultado para esse ano. Primeiro, a gente tem uma questão de preço, né? Então o preço da carne pior para o resultado da empresa, o que vai fazer, né, também uma pressão para as margens serem cada vez mais contraídas. Isso vai trazer menos lucro, vai gerar menos caixa, vai distribuir menos dividendo. Então, para você que esperava, por exemplo, receber o dividendo, como Marfrig distribuiu no ano passado, para esse ano não vai existir. O resultado vai ser pior, vai ter menos caixa para distribuir. Óbvio que a empresa vai deixar de pegar essa grana e dar para o acionista. Mas mais do que isso, tá? A gente também teve um pouco da repercussão do resultado da Tyson Foods nos Estados Unidos, que veio bem abaixo das expectativas no mercado. Tyson Foods é uma subsidiária da JBS lá fora. E o resultado, de novo, muito pela questão de preço da carne, veio bastante ruim. E isso vai replicar, obviamente, nos frigoríficos aqui, especialmente aqueles que têm exposição, como JBS, nos Estados Unidos. Então, junta um pouco. Questão de mercado, junta um pouco. Pressão vendedora que está causando por conta dos relatórios dos analistas. E mais do que isso, o mercado como um todo também, de forma macro, ruim para ativos de risco. Isso tudo tem feito as ações caírem bastante, especialmente aqui a questão dos frigoríficos. Tá? O que eu posso trazer para vocês, aqui também tem uma outra notícia que eu quis colocar para resumir um pouco, né, que é basicamente dois grandes lados. Primeiro, essa versão a risco global, Motinha trouxe bastante. Acho que o Powell também discursa amanhã em Washington num programa, mais ou menos às 16h, se não me engano. Vai ser legal para a gente acompanhar um pouco do discurso dele. Mas essa questão micro e fundamental dos resultados de cada uma das empresas. Vamos lembrar, tá? A gente está começando a temporada de resultados do quarto tri de 22 agora, tá? Enfim, amanhã a gente começa a ter mais resultado, depois de amanhã resultados de mais empresas, então a gente vai começar a ver como que essas empresas performaram no tri passado e muito possivelmente, talvez até algum comunicado para o ano de 2023. Então vamos ficar atento, né? Isso tudo pode, abrir margem para você comprar ou para você permanecer fora dos ativos de risco, se assim você acha que faz mais sentido, tá? Aqui falando um pouquinho de Vibra e Ultrapar, como eu comentei para vocês, Itaú BBA retomou a recomendação com preço-alvo, né, e com a recomendação, na verdade, de compra para essas duas empresas, muito por conta das não só vantagens competitivas dessas duas empresas, mas também por uma questão de mercado, né? Então, o que o Itaú BBA acredita? O cenário no mercado de combustíveis em geral está mudando. Então, você tem, ao mesmo tempo das pessoas quererem meio que eliminar os combustíveis fósseis, de certa forma, você vai ter meio que um mix entre os dois tipos de energias, né? As renováveis e as não renováveis. E o Itaú BBA acredita que as distribuidoras, como Vibra, Ultrapar, têm um potencial para desempenhar um papel central nesse jogo, usando seu alcance geográfico, que aí sim é uma vantagem competitiva das empresas, relacionamento a longo prazo com os clientes e as marcas para oferecer soluções muito mais completas para os clientes finais e não só isso, multienergéticas também, que é um pouco dessa tendência que eles enxergam. Então, o que eu sempre costumo tentar trazer para você, especialmente também lá no meu programa, é você enxergar as empresas de duas formas para você analisar. Primeiro, tendências de mercado, market trends, né, que o pessoal chama em inglês. Então, para onde vai caminhar aquele setor específico que aquela empresa está inserida? Quais são as perspectivas para aquilo? O que vai afetar? Questões macro, obviamente, questões geográficas, questões de países, leis, assim por diante. E aí, o outro lado da sua análise é as empresas em si. Quais delas têm mais vantagens competitivas frente aos seus concorrentes? Quais são melhores? Quais são piores? Quais são mais alavancadas? Quais são menos? Quais têm uma posição de caixa melhor? Quais têm uma posição de caixa pior? E assim por diante. Então você vai, à medida que você consegue colocar isso tudo numa mesma bola, tomar uma decisão da qual que você deve investir ou não. A gente aqui no fechamento, acho que tem um trabalho legal de mostrar o Motinha, de certa forma, essa questão macro, né? Então o que está acontecendo no mundo. E aí a gente, pô, especialmente ali o Igor, o pessoal do Genial Analisa, te mostrar o que está acontecendo com as empresas, para você tomar depois a sua melhor decisão. Então, basicamente, é isso que aconteceu no dia de hoje. Não estou falando para você comprar Ultrapar, para você comprar Vibra, não estou falando para você vender frigorífico, nada disso, né? Acho que eu não tenho nessa posição de recomendação aqui, mas te trazer um pouco dessa informação. Aí, falando um pouquinho de Americanas, acho que duas notícias que eu acho que é interessante da gente colocar. De novo, eu ainda acho que Americanas está muito no começo, eu ficaria longe, eu nunca tive posição e nunca teria. Especialmente agora, nesse momento que a gente viu depois toda essa fraude acontecer. Qual que era uma das soluções que tinham visto para a Americanas tentar se salvar? Por um lado, o trio de acionistas colocaram um pouco de dinheiro e do outro lado, fazer o que eles chamam de empréstimos DIP, né, o financiamento DIP. E aquele financiamento com certas garantias. Só que o que estava acontecendo? A expectativa é que esse financiamento seria mais gordo, se eu puder colocar nessas palavras, do que ele vem no dia, do que ele está basicamente acontecendo nas negociações. Então esse é um problema. Se esse financiamento DIP, que chama, não seguir à frente, o dinheiro que, como colocar aqui na palavra do Jorge Paulo, se o Jorge Paulo colocar o que ele quer colocar e o financiamento DIP não for para frente, não vai servir de nada. Tinha pensado em colocar mais ou menos um bi, né, pela última notícia que eu tenho visto, de novo, não sou analista de Americanas aqui, mas um bi não serve para nada, para cobrir tudo que a empresa precisa cobrir. Então, de novo, ele precisa do apoio do mercado e, obviamente, do aporte desse trio de acionistas. As coisas precisam conversar para tudo caminhar melhor. Então, de novo, eu ficaria longe disso, porque acho que tem muita coisa a se resolver ainda. Mais do que isso, a Denise também até deu o spoiler ali, hoje a Verde, do Stuhlberger, trouxe na sua carta mensal, né, na carta do gestor, um pouco dessa dificuldade, um pouco desses desafios que eles veem com Americanas. Primeiro, eles deixaram muito claro lá o descontentamento com a fraude, falaram que foram vítimas e colocaram aquela preocupação que eu já venho falando aqui um pouco para vocês, que é o seguinte, é muito difícil os analistas, os gestores, pegarem essa fraude. Teve gente aqui, até vi no chat falando, pô, a Genial recomendava a compra de Americanas antes da fraude. Mas entendam, é muito difícil você pegar uma fraude, porque, de novo, os analistas, os gestores trabalham com documentos públicos, né, aqueles que são divulgados, que são auditados, que estão públicos para todos, para fazer os modelos. E mais do que isso, a gente tinha Americanas, uma empresa que se confiava na 3G, se confiava no trio de acionistas, eram os empresários vistos com, pô, os feras do Brasil. Então é muito difícil que alguém soubesse da fraude e avisasse, olha, vai ter alguma coisa aqui, por isso é venda. Não, por isso que todo mundo foi pego de, pô, desprevenido, basicamente essa palavra, tá? Vamos ver o que vai acontecer no futuro, mas nas palavras aqui do Stuhlberger, quem ganha com essa recuperação judicial é só os advogados. Mas enfim, seguindo um pouco aqui também, desculpa Denise, estou falando muito, mas eu, rapidinho aqui, falando um pouco de Oi, a gente viu recentemente o que aconteceu, né, com a Oi, muito pedindo a proteção aos credores, muito possivelmente depois entrando uma nova recuperação judicial, o que abalou muito o mercado, não era da expectativa de que ninguém para isso acontecer. Nosso analista Igor Guedes aqui na Genial tinha até dito que ele achava que a Oi estava saindo muito cedo da recuperação judicial, Mas, pô, a gente recebeu o CEO aqui, a gente conversou com ele aqui, parecia uma maravilha, na verdade, quando ele veio aqui apresentar um pouco do que estava acontecendo, e a gente também foi pego de surpresa. Se a Anatel intervir na Oi, ela pode afastar a diretoria como um todo. Se eu não me engano, o Rodrigo Abreu, que é o CEO, deve prestar um depoimento ao longo dos próximos dias, não sei qual data nesse momento, mas ao longo dos próximos dias deve prestar algum depoimento. De novo, é uma empresa com problemas, é uma empresa que está num setor, de certa forma, competitivo, com empresas já de capital bastante intensivo, como você for ver Vivo, você pode ver a TIM, são bastante capitalizadas também. Então, de novo, quer se expor em telecom, quer se expor um pouco nessa tendência da fibra ótica? Bicho, Vivo está aí, entendeu? Vivo é uma empresa que está bem, está saudável e também está nessa tendência. Eu, se fosse por uma questão de risco e retorno, preferiria ter Vivo na minha carteira hoje do que Oi. Óbvio que as empresas são um pouco diferentes. Estou falando que elas são totalmente iguais. Mas o grande cerne do negócio, que é a fibra ótica no final do dia, Vivo também está atrás dessa tendência. E está muito bem, na verdade. A gente pode ver o resultado saindo com o crescimento apresentado. Não vou entrar muito no detalhe, não sou analista de telecom aqui, mas trago para vocês sem ponderar um pouco desse risco retorno. Denise, te devolvo, estou falando muito. Qualquer coisa eu volto para falar alguma pergunta, alguma coisa assim.
Tá jóia. Estão perguntando aqui do Souza. Souza, só amanhã, tá, gente? Daniel Souza, nosso head de internacional, amanhã ele está aqui conversando com a gente. E o Rafael estava aqui um pouco surpreso sobre o fato da gente ter uma recomendação de compra para Americanas e você falar que não teria Americanas.
A gente não tem mais compra.
A gente não tem, ele falou que antes. Uhum. Gente, é o seguinte, o Bruno, ele sempre fala aqui, ele não é analista, ele fala da experiência dele, como o Mota também fala. Às vezes uma coisa aqui e ali que ele investe. Aí a opinião deles, que eles sempre colocam, ele não é analista, ele não é certificado, mas ele é um estudioso, por isso que ele está trabalhando aqui na Genial, por isso que a gente dá espaço.
Exatamente.
Né, Bruno? Mas o Bruno sempre ressalta isso.
Deixa eu só, posso complementar?
Claro.
O que eu acabo fazendo é o seguinte, gente, a gente tem aqui dentro da casa o Genial Analisa, que são analistas específicos de cada setor, que aí sim eles vão lá, analisam aquelas empresas, dão uma recomendação oficial da Genial. E aí você tem eu, que estou aqui dentro, que sou um investidor, tenho a minha própria carteira, gosto de ações, sou entusiasta no mercado como um todo, acompanho a maioria das empresas, e tem aquelas posições que eu sou convicto de comprar com meu próprio dinheiro e falo para vocês, e aquelas que eu não compraria. Mas, de novo, não é a recomendação da casa, é o que eu estou fazendo. A oficial da casa está sempre no Genial Analisa. E aí, de novo, você segue se você quiser ou não. O que eu tento sempre te trazer é um pouco da minha visão, até para te complementar um pouco mais informação para você depois tomar sua decisão. Acho que o Motinha faz isso também. O Motinha, às vezes, fala que gosta de um negócio, pô, o pessoal aqui pode não gostar, não tem problema, né?
Não, ninguém, com certeza, vai ter muita coisa para falar que não vai, que as pessoas não vão concordar.
Motinha, o Christian diz o seguinte, o quanto esse discurso agressivo, adverso à gestão do BC, o discurso do Lula, né, para as suas bases e não para o mercado, pode atrapalhar a discussão sobre a reforma tributária e a nova âncora fiscal?
Poxa, é uma pergunta muito difícil de responder até, mas o que eu acho que, na verdade, Christian, eu queria até que vocês comentassem do que vocês acham que eu vou falar agora. O que ficou claro, tá? Existe uma crítica pública aos juros brasileiros, é o maior juro do mundo, a gente fica brincando aqui, eu me considero um agimota, me considero mesmo, comprar um título do governo no meu país a 6,5% mais a inflação não existe em nenhum lugar do mundo. Mas tem motivo, a gente é um perdulário, a gente gasta muito, a gente, só esse ano, a gente teve um dos maiores mudanças de superávit para déficit. A gente realmente gasta muito e gasta muito mal. Para os juros caírem, tá? Os juros é a consequência, não é a causa. Talvez esse debate acalorado pode fazer com que acelere a questão da âncora fiscal. Com a nova âncora fiscal, o mercado vai aceitar muito melhor uma possível mudança de meta de inflação e pode abrir espaço para o mercado ser mais construtivo com juros brasileiros. É assim que eu estou enxergando. Eu acho que a sociedade brasileira devia se posicionar mais, tá? E tem muita gente se posicionando. Vários analistas, vários editoriais de jornais importantes criticando essa briga ferrenha, essa agenda que o PT escolheu, tá? A ala política do PT escolheu. O Ministério da Fazenda não tem gostado muito dessa situação tão guerra. Então, tentando resumir, eu estou tentando enxergar o lado bom. Essa discussão pode fazer amadurecer até a discussão de que o juro no Brasil é muito alta. Só vou pedir até para o Guimas colocar aqui para vocês. porque a situação é muito difícil. O endividamento do brasileiro bate recorde em 22. O brasileiro está endividado até o talo. Tá? A gente teve o maior saque de poupança da história no ano 2000, em janeiro de 23. Então, a discussão dos juros ela é importante, mas os juros é consequência, não é causa. Os juros não caem por vontade política, a inflação não cai por gravidade. É, a inflação no Brasil é alta de serviços. Tá? Então, acho que pode antecipar um pouco essa... vai mostrar a urgência da equipe da Haddad mostrar essa nova âncora fiscal para ser debatida dentro do Congresso. Só para pegar rapidamente um pouco do mundo, para depois voltar um pouco para o Brasil, por que acho que as bolsas americanas não sofreram como achava, como eu acho que deveria? Tá? Por exemplo, hoje, Goldman Sachs soltou que a expectativa de recessão em 12 meses caiu de 35 para 25. É aquilo, o mercado escolhe uma narrativa e segue nela. Mas eu continuo bastante preocupado com isso aqui, bastante preocupado não é a palavra correta. Ponto de atenção. Hoje, Goldman Sachs, o rally dos mercados emergentes do ano, já corre o risco de desacelerar. Goldman Sachs adverte contra as compras indiscriminadas em mercados emergentes. Aí você vai para um dos maiores fundos, os maiores hedge funds do mundo, maior fundo de hedge público do mundo, aposta na derrota dos mercados emergentes. Correção está chegando dentro de 2 meses. Ou seja, já tem gente se posicionando contra o mercado emergente depois desse mega rally que os mercados emergentes deram, e o Brasil não acompanhou esse rally, infelizmente. E vamos ver se realmente essa diminuição de fluxo, possível diminuição de fluxo para país emergente, pode acabar batendo na gente. Então, em outras palavras, mundo, tá? Eu acho que tem um ponto de atenção, amanhã, 2h40, vai ter o discurso do Jay Powell, vamos ver se ele vai relativizar o dado de trabalho ou vai aproveitar o mercado de trabalho muito forte na sexta-feira e dizer que, viu, eu estava falando para vocês não colocarem corte nos juros. Vocês colocaram quase mais 50 pontos de corte. Eu estou falando para vocês que o juro vai até entre 5 e 5,25. Vocês botaram o juro a 4,90, 4,80. Tá? Não sei o que o Jay Powell vai falar. Mas, de novo, os ativos brasileiros, frente à realidade, frente ao que aconteceu, hoje teve um desempenho bastante positivo. Tá? Eu acho que o nível de pessimismo é tão grande no Brasil, dos investidores locais, que as pessoas já fizeram suas posições e o estrangeiro está aproveitando e comprando esses ativos brasileiros em preços bastante descontados. É mais ou menos assim que eu vejo. Deixa eu ver se tem outra coisa aqui. Não, é só isso mesmo, Denise. Queria te devolver.
Tá, joia. Vou fazer uma perguntinha aqui então para o Bruno. O Keiler diz o seguinte. No programa Tudo Sobre Ações, você, Bruno, colocou que a PTR4, né, Petrobras preferencial, vai pagar bons dividendos em 2023, mas quem comprar vai levar ou vai ser igual ano passado? Teremos nosso bolso sequestrado? Aproveita e explica para quem não sabe o que aconteceu ano passado.
Só deixando o disclaimer aqui, o que eu fiz no Tudo Sobre Ações do final de semana, especialmente do domingo, que foi esse aí que você está falando, peguei a lista de recomendações de analistas do mercado, das projeções de analistas do mercado, consolidei. Na verdade, o Igor, né, o analista aqui na Genial, fez esse trabalho primeiro. Depois sentei com ele e vi qual eram os top 6 dessa lista. Tá? Então, não sou eu que estou dizendo que Petrobras vai pagar dividendo em 2023. São os analistas do mercado como um todo, que com projeções, né, dados ali os modelos, tem esse dividendo alvo de basicamente R$5 por ação, tá? Petro 4. E aí, o que aconteceu ano passado? Entrou, né, com aquela judicialização, acho que, se não me engano, foi partido da Gleisi Hoffmann, do PT, tentando impedir aquela distribuição, a última distribuição grande de dividendos da Petrobras, que, enfim, ela disse ali que estaria distribuindo dividendo para as pessoas, isso seria ruim, porque a empresa tinha que reinvestir no Brasil. Uma bobagem, se você for pensar dessa maneira, porque à medida que a empresa distribui dividendo é porque, ela está gerando bom resultado e parte desse dividendo, na verdade, a maioria volta para o governo. Isso pode até ajudar, de certa forma. Então, de novo, a questão de Petrobras ainda é um risco muito grande. Sinceramente, tá? O nosso analista, o Vitor, aqui também pontua isso, muito não é à toa que ele cortou a recomendação dele de compra para venda. Então, o que eu posso dizer para você aqui? Existe o risco de mudar a política da empresa e começar a pagar menos dividendo, e mudar a direção estratégica, e mudar a questão de paridade de preços, a empresa passar a gerar menos resultado? Sim, tem esse risco. E aí essa projeção ela pode não se confirmar. Então, de novo, é uma projeção, né? 100% de certeza. Se você não quer ficar com essa dor de cabeça, pô, você pode ir para a segunda posição daquela lista, que era Banco do Brasil. Que aí a gente já tem hoje um payout aprovado, na verdade, né, de 40%, e já temos, inclusive, as datas dos anúncios de dividendo.
Obrigada, Bruno. Motinha, você já falou tudo que você tinha para falar da ata do Copom? Ou... Porque o Cristian está perguntando a expectativa.
A ata do Copom amanhã é um evento importante, né? Porque o comunicado do Copom da quarta-feira passada, que a gente comentou bastante na nossa live, foi duro, tá? Gerou um desconforto da ala política muito grande. Vamos ver como é que vai ser, como é que a ata reforça essa questão da nova âncora fiscal, que a gente ninguém sabe ainda, ou seja, está todo mundo navegando no escuro. Essa discussão sobre meta de inflação, o que, que a ata vai falar, se é que vai falar alguma coisa. Sinceramente, hoje, quanto menos tumulto, eu acho que seria melhor para todo mundo, tá?
É isso.
Acho que essa seria a melhor, Cristiano. Se tiver, não sei se dá para ele suprimir, se acharam que tinha pegado pesado, suprimir, sei lá, menos barulho, melhor. E sempre importante, o Alexandre Cabral falou uma coisa que eu concordo, gênero, número e grau. Juros no Brasil, passou de um ano, dois anos, é risco macro, tá? Somos emergentes, é risco de a gente mudar o modelo. A Selic pode estar 10% e o juro de 2, 4 anos, que importa para o crédito, está 15%. Então não é só o BC que tem que fazer o dever de casa, tá? Não é só o BC que está no ombro dele os juros. Mas é todo o contexto macroeconômico. Bom, o Petrobras voou hoje. Tem um cara que eu simplesmente, ele é físico-matemático, tá? Esse senhor aqui, LRR Costa. Quem gosta de matemática, segue esse cara. Quem gosta de modelos quânticos, segue esse cara. Olha o que ele postou no Twitter dele. Hoje, monitorei de perto a movimentação de Petrobras via DRs. Notável, a melhor performance entre as petroleiras do mundo. Parece ter a ver com um balanço que vai sair dia 1º de março. Prêmio das opções, volumes, call, propondo um movimento autista. O que ele quis dizer? Que ele mapeou que houve um interesse muito grande de Petrobras em Nova York, via opções, via vista. Então, eu recomendo de coração vocês seguirem o LRR Cost. Esse Twitter, esse cara é muito bom e tem uma pegada muito matemática, tá? Muito modelo, ele faz muita coisa legal. Então é isso, vamos ver, tomara que a temperatura... Brasília, aqui abaixo, segue o jogo. Vamos ver.
Obrigada, Mota. Guimas, etiquetinha aí para nós. Bruno, faz o merchan dos seus programas.
Ah, vou fazer. Saiu um na sexta, outro na sexta, porque eu coloquei o dia errado.
Era para ser sexta, sábado e domingo.
Era para ser sexta, sábado e domingo. Saiu dois na sexta e um no domingo. O primeiro vídeo de sexta-feira, que saiu às 11h30, foi a expectativa para os resultados agora do quarto tri. Vai começar, como eu falei... a porrada dos resultados, né? Mais empresas divulgando a partir de amanhã. Então é um pouco do que os analistas aqui da Genial entendem. Cada um do seu setor, basicamente eu resumi tudo aquilo que cada um pensa e coloquei no mesmo vídeo. A gente teve também um vídeo sobre JBS, até pegando um pouco desse gancho aqui falando de frigoríficos, né? Então assista lá o programa. E aí no domingo, como eu comentei, eu trouxe também essa visão geral de maiores pagadores de dividendos para 2023 das projeções do mercado. Lembrando, dentro do mercado também tem os analistas da Genial, mas nessa lista específica são todos, né? Projeção de todos, aí você faz uma média e traz ali um pouco de como que eles enxergam a projeção de dividendos. Assista lá, tá bem legal.
Excelente, seu tchauzinho.
Obrigado a todo mundo que acompanhou. Amanhã tem podcast Genial Analisa aqui com o Vilegas e com o Vitão. Eles falaram, pô, muito legal sobre os aprendizados deles ao longo da vida, né, de mercados de baixa. Então, o que eles foram aprendendo quando a bolsa foi caindo, como que eles se sentiam, como que eles pensaram, foi bem legal, vai ser amanhã, a gente gravou já, mas vai sair às 7h30 aqui no canal da Genial, e na quarta tem mais podcast com empresa, enfim, tem muita coisa, eu volto para falar depois.
Isso, podcast Genial Analisa, essa semana, terça, quarta e quinta. Gente, então já se inscreva no canal para vocês não perderem. Motinha, seu tchauzinho.
Tá, meu tchauzinho é atenção máxima amanhã ao Jay Powell falando, o que ele vai falar, se ele vai relativizar esse número do mercado de trabalho que tem... que sofreu também uma forte revisão da série histórica, dá para você, se você quiser relativizar, você consegue relativizar esse ponto, como é que vai ser o tom da ata amanhã, então são duas coisas bastante importantes. E China, senhores, temos que voltar a ter muita atenção na China, porque a tese que trouxe tanto apetite para risco nesse mês de janeiro era a reabertura da China, tá? Então, acho que os dados da China vão ser muito bem vistos. E hoje também a gente não pode deixar de evitar que houve também problema geopolítico entre Estados Unidos, China, a questão do balão, adiamento da visita do secretário dos Estados Unidos na China e por aí vai, tá? Então, espero vocês amanhã, 8h45, por Morning Call da Genial Investimentos. Muita atenção na China, muita atenção que o Paulo vai falar amanhã e tomara que a ata do Copom não cause nenhum grande transtorno na classe política.
Obrigada, Motinha. Gente, daqui a pouquinho, daqui a um minutinho, tem assessoria Live Genial. E o tema é o que acontece com as ações, né, com os papéis, quando há uma fusão ou aquisição. Então, todo mundo convidado para assistir o Assessoria Live daqui a um minutinho aqui nesse canal. Super obrigada pela companhia de vocês. Um beijo para a Alexandra e para todo mundo. Amanhã a gente se vê. Tchau!
Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.